tudo que você viveu, que eu acho que é absolutamente indescartável, digamos assim, né? Que a gente é indissociável da gente, né? A gente se carrega para onde a gente vai, né? E o Darius sempre dizia, tu não te moves de ti, né? Eu acho maravilhoso isso.
É maravilhoso.
Que a gente se carrega mesmo para onde a gente vai. E aí isso é, acho que é, funciona muito para a gente pensar não só na escrita, mas em qualquer forma de criação.
É, por isso que eu falo sempre de que a gente tem que deixar, de fato, um rastro de luz, né? Porque já que a gente carrega a gente mesmo, que nós não sejamos peso para nós mesmas, né? Porque se a gente estiver cheia de amargura, né, de indelicadezas, de coisas desimportantes, de fato, não vai ser bacana, né, Mari? Agora, livro de papel ou livro impresso ou livro no Kindle?
Eu acho que cada um tem seu lugar. É. Eu amo livro impresso. Eu sou muito difícil de dizer pra
mas
alguém.
Mas chega uma hora que você não tem mais onde pôr, né?
Ah, eu acho que...
Ela arruma.
Embaixo de cama, né?
Eu arrumo.
Obrigada, Vitor. Embaixo tchau, de Vitor. Cama. A gente vai fazer circular, arruma. Né? Porque eu sou do impresso.
Eu não faço circular, não. Eu podia mentir, eu podia. Mas eu não vou mentir, ok?
Eu sou do impresso.
Eu não vou mentir, eu não minto. Eu cheguei aqui dizendo o quê? Que eu não minto. Eu não posso mentir, eu não vou. Não circulo o livro, não. Infelizmente.
Você vai criando estante.
Chegou em minha mão, vai ficando. Lá fica. Eu não circulo. Nem circulo e também não risco. Não circula, não risca, não acontece nada com ele. Fica bonitinho lá. Mas eu prefiro livro de papel, apesar de que eu leio bastante. Também no Kindle. Uhum. Eu leio de vários jeitos, porque eu gosto de ler. Então, assim, é um negócio que eu realmente fico desesperada se eu não estiver lendo.
Sim.
Hoje, mais cedo, eu fui ao médico. Eu me acalmei muito para esperar. Eu me acalmo muito sempre nas esperas, porque eu geralmente tinha que andar com o livro na mão. Agora, eu estou apaixonada nesse momento pelo Mac Livros. Por mais que tenha um monte de questão. Eu tô lendo esse livro de Felipe K. Dick, por exemplo, no Mac Livros.
Uhum.
Eu peguei emprestado. Então, eu tô lendo ele. Eu sento, tava lá esperando a médica e tava lá lendo o livro.
Sim.
Então, eu tô lendo no celular. Isso é ótimo.
É.
Então, eu tô lendo no celular. Quando eu leio livros muito maiores ou antes de dormir, eu leio no Kindle. E no resto do tempo eu leio meu livro físico.
É, a depender da ocasião, né?
Eu tenho isso comigo. Uhum. Mas eu prefiro o livro físico. Eu adoro o livro físico.
O povo aqui também. O impresso e faço circular. Dou, deixo no sebo.
São pessoas melhores que eu. Observe, ainda bem que tem gente boa no mundo.
Tá vendo?
Veja, que o mundo não é só gente ruim que não circula. Tem as pessoas boas que circulam.
Essa é a Mariana Paiva.
Parabéns, pessoas.
Você tá vendo? Ela tem que estar aqui pelo menos
eu tenho que ir pro... Eu tenho realmente que ser muito mediadora de muito clube do livro.
Vamos
pra ver se eu me ajudo, né?
Não, vamos falar.
Porque eu não circulo um livro.
Ó, no segundo bloco, a gente fala do clube de livro, que eu acho fundamental que existam cada vez mais clubes de livro. E isso que você faz, seu papel é fundamental. Toda hora tem um grupo chamado Amigas da Vitória, de Luzia e Amanda, né?
Isso,
toda hora, e eu faço parte do grupo, toda hora chega pra mim uma foto, semanalmente, quinzenalmente, sei lá, de Mari lá no clubinho do livro. E é tão importante, porque parece que é um trabalho muito ali local, segmentado, mas não. Não. Dali você está proliferando a leitura, a ideia, o nome da autora, do autor, fazendo mais gente conhecer mulheres que escrevem sobretudo, né? A literatura negra, onde mulheres negras são as protagonistas escrevendo, que é uma luta constante nossa aqui dentro para que isso aconteça cada vez mais, que as personagens também protagonistas sejam. São 2h33, a gente volta já com Burr e Mariana Paiva, daqui a pouco elas vão contar para a gente como elas se conheceram, né? Porque estão aqui hoje, por quê? Porque são amigas. Então, daqui a pouco elas contam pra gente. Vamos pro intervalo comercial, é coisinha rápida.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM. Conectada em você.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Balaio de Gato.
2h34 na Bahia, 2h34 desta quinta-feira, 18 de junho de 2026. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Fã Teixeira, querendo sempre saber quem é você, o que é que você pensa, o que é que você acredita. Isso que é importante, que a gente pense, que a gente acredite e que a gente mude também nossas crenças, viu? Diariamente. Ontem eu falei sobre fazer de hoje o Réveillon, é fazer todo dia um recomeço. A gente não precisa se prender a quem a gente é, não. A gente é hoje alguém que amanhã pode não ser, porque a vida é feita de ondas, de camadas. Boa tarde a quem tá por aqui no chat do YouTube, muito obrigada pela companhia de vocês, e a quem tá transitando pelas ruas de Salvador, Bahia, Brasil, um beijo grande. Tá chovendo por aí? Aqui deu uma enxiada, mas ainda tá armado. Né? Como se diz aqui, tá armado. São 2h35 da tarde. Hoje a gente tá batendo um papo massa com Mariana Paiva, escritora. Ela que é uma mulher danada, eu admiro. Eu disse pra ela que antigamente eu olhava de longe, agora eu olho de pertinho. A minha amiga vem aqui no balaio de vez em quando. Eu fico paquerando. Ô Mari, vem no balaio, eu tô com isso. Ô Mari, pinta no balaio, eu tô com aquilo. Hoje ela veio. Mariana Paiva, escritora, jornalista, professora de escrita e doutora em literatura pela Unicamp. Ela faz um bocado de coisa, inclusive clubes de literatura, de livros, aqui, tanto pela LDM Bela Vista, Livraria do Bela Vista, quanto o Círculo do Livro Amigas da Vitória. E na saída para o intervalo, a gente estava falando sobre isso, dessa importância de cada vez mais, né, os clubes de livros surgirem por aí. E ela comanda dois. Qual é o papel que você, como é que você enxerga, né, a importância de um clube de livro? Por que que é importante? Por que que é necessário que cada vez brotem mais clubes assim, Mari?
Eu acho que é massa ter clube do livro, porque eu acho que é muito bom que as pessoas leiam. Mas eu sempre defendo que eu não acredito que a gente precise de clube do livro para ler Clarice Lispector.
Não, de jeito
nenhum. A gente ama Clarice Lispector, vamos combinar. É. Mas a gente precisa ler além de Clarice Lispector, né? A gente precisa sair das nossas leituras que a gente teve, que as nossas gerações tiveram, lá na escola. É. Quando a literatura brasileira era quem? Eram 5, 6 pessoas, uhum, só, mais ninguém. Então, hoje em dia, a gente tem um panteão de milhões de pessoas interessantíssimas para ler, e não só de literatura contemporânea, mas também de outras literaturas, inclusive modernas, que foram descobertas agora, que a gente resgatou, né? Então eu acho que a gente precisa ouvir várias vozes.
Como, por exemplo, essas que a gente resgatou.
Como, por exemplo, Ruth Guimarães. Ruth Guimarães é uma escritora que lançou um livro em 1946 chamado Água Funda.
Tá.
É um dos melhores, seguramente, um dos melhores romances já publicados no Brasil. Esse livro foi publicado no mesmo ano que João Guimarães Rosa publicou Sagarana, que é o volume de contos dele.
Uhum.
Esse é o único romance dela. Na época, a crítica amou. Brito Broca, Antônio Cândido, todo mundo achou maravilhoso. Mas ela, uma mulher preta, professora do interior de São Paulo, lá de Cachoeira Paulista, é mãe... Uhum. Né? Enfim, lidando com as questões da própria sobrevivência mesmo ali, ela era uma mulher intelectualíssima,
uhum,
super intelectual. Era uma mulher extremamente intelectualizada, era uma mulher que traduzia Apuleio direto do latim, mas mesmo assim a gente não ouviu falar dela na sala de aula. A gente não ouviu falar desse romance Água Funda, que inclusive é um romance que criou as bases para o que seria depois o realismo fantástico na América, uhum, Latina.
Sim.
Olha a responsabilidade disso em 46.
E não é citada, né?
Não. Então, agora é que alguns 5 anos para cá, alguns vestibulares começaram a colocar Água Funda na lista.
Sim.
Mas antes disso, não tinha. A gente já estava lendo isso lá no Leia Mulheres, que eu mediava e era curadora.
Sim.
Sei lá, há muitos anos, lá em Barão Geraldo, em Campinas. Porque eu acho que o papel da pessoa que está sendo curadora e mediadora é de ir atrás daquilo, claro, que não está sendo lido. Então, por exemplo, Willa Cather é uma escritora que fez uma espécie de Madame Bovary, que Gustave Flaubert fez, mas que não termina mal, porque Madame Bovary está ali cansadíssima, né? Tá ali sofrendo, não aguenta mais, esgotada. E aí vai lá e procura uma texturinha diferente.
Uhum.
Mas ela sofre o castiguinho dela. Mas escrito por uma mulher, como seria esse final?
Sim.
Será que ela seria castigada?
Uhum.
E o Willa Cather vai e faz diferente. Então, a gente começa a perceber essas possibilidades, né? Assim, o livro de estreia do Clube do Círculo do Livro Amigas da Vitória foi exatamente Água Funda. Então, a gente está sempre lendo coisas que fogem do lugar comum mesmo. E eu acho que isso é importante. Muitas vezes, fugir daquilo que o mercado editorial está ditando como a leitura da moda. Fugir... às vezes, das grandes casas editoriais, a menos que estejam entregando, fugir dos lançamentos, por que não, também? Porque a gente não fica nessa lógica de mercado.
E isso vale para a vida, né?
Sim, para tudo.
Fugir do óbvio, né?
Sim.
Aquela coisa que é comum pôr na prateleira, todo mundo quer ter para poder dizer, olha só, tem uma Clarice aqui, como eu sou culta,
sim,
como eu conheço da literatura.
E você vai ler, mas não no Clube do Livro.
Mas aí, por que não pegar uma Ruth e colocar também?
Exatamente.
Né? Então, assim, essa coisa da diversidade.
Isso.
Entender isso.
Então, a gente leu, por exemplo, Psica, de Edi Augusto, acho que há 4 anos a gente leu Psica, de Edi Augusto, no Clube do Livro da LDM, do Bela Vista. E depois ele virou uma série na Globoplay.
Sim.
Aí todo mundo, o Psica, a gente já tinha lido há muitos anos. Porque era isso, porque é o trabalho de você claro, para você fazer esse trabalho, você vai ter que ler mais, você vai ter que ter muito mais trabalho, a menos que você receba só os releases das editoras e vá usando o que é lançamento. Mas é só isso que a gente está para fazer? Não, a gente está ali para, como diria José Régio, criar desumanidade, né? Então a gente vai criando nossa desumanidade, que é, quais são os Brasis que eu não estou enxergando? Quais são as outras possibilidades de vozes que eu não estou vendo? Quais são as vozes que a gente não ouve na história?
Exatamente.
E por que não? A pergunta, eu acho que é a pergunta fundamental para alguém que vai fazer um Clube do Livro, é sempre por que não? Eu sempre me pergunto assim, quando a gente está diante de um público de Clube do Livro, que é um público sempre muito diverso, e eu adoro isso.
Uhum.
Adoro não pregar para convertidos. Amo. Amo quando alguém fala para mim assim, eu tenho dificuldade de ler. Eu acho,
que bom.
Adoro.
É com você que eu vou.
Eita, sente aqui, vem cá.
Vem cá.
Chega aqui. Adoro. Porque eu acho que esse é o momento mais desafiador para fazer esse trabalho de pensar assim, ok, tem livro para todo mundo, né? Eu gosto de futebol. Pense aí, a gente está no meio de uma Copa, quantas pessoas amam futebol? Como seria se essas pessoas descobrissem que elas podiam ser muito felizes lendo, por exemplo, a biografia de Adriano Imperador?
Ou de Sócrates, hein? De Tom Cardoso, sensacional.
Maravilhoso.
Pois
entendeu?
Eu entendo, super entendo. E que cada
ou
vez mais.
Ou a falta de Chico
entendo.
Sá. Entende?
Exatamente.
Tem tantos livros maravilhosos sobre futebol.
Claro.
Entende? Então eu acho que a gente pode sempre transcender esse lugar disso, né? Assim, eu com todo o respeito, assim, a José de Alencar, assim, que Deus
Machado
o tenha.
De Assis.
Não, Machado de Assis eu até tiro desse lugar,
porque
Machado de Assis é mais gostosinho.
Tá.
Mas José de Alencar, que Deus, como diria minha avó tinha uma coisa ótima. Quando alguém morria e ela não queria que voltasse, ela falava assim, Deus guarde lá.
Deus guarde.
Que Deus guarde, que era assim, não volte não, fique aí. Então José de Alencar, Deus guarde lá. Eu acho até que José de Alencar tinha alguns livros mais gostosos, mas certamente não era o Guarani.
Não.
Não era o Guarani. E eu pega de um menino de 10 anos na escola e joga um Guarani na caixa dos peitos do menino.
Assim.
Eu recebi um Guarani na caixa dos peitos quando eu tinha 10 anos.
Eu também.
Foi horrível?
É.
Foi bom?
Não.
Eu amo ler, mas com certeza não foi por causa desse Guarani jogado na minha caixa.
E aí o que é que você começa a aprender? A escalar. Você vai pulando as páginas. Na época não tinha ainda os spoilers da vida. Você
lê. Não tinha os resumos da vida. Pois é, o que derrubou.
Você escala tudo. Não dá, né?
Ainda tinha aquelas fichas no final do livro,
exatamente,
lembra?
Exatamente.
Que você tinha que responder.
Claro.
É um inferno.
Ah, até lembrei agora uma coisa da ficha, né? Sobre Raimundo Carreiro, inclusive, que deixou a gente esses dias. Maravilhoso. Ele foi meu vizinho um tempão, né?
Ah.
E aí o filho dele, um dos livros dele, não lembro mais qual foi, caiu para a escola do filho. O filho ia fazer uma prova sobre o livro. Aí o filho dele leu o livro e foi pedir pro pai ajudar para encher essa ficha. Aí o pai ajudou e ele tirou 7.
Eu adoro isso.
Sempre dá errado.
Eu adoro.
Nunca acerta.
Eu amo, é incrível, menina. Eu pescava na escola, pescar e colar, né? Eu pescava matemática, assim, muito desesperada, não tinha jeito, pesquei. Uma vez a pesca foi tão boa que eu tirei 10. as duas pessoas que me deram a pesca tiraram menos que eu. Então eu fico impressionada que às vezes o feitiço sai de fato contra ou a favor do feiticeiro. Mas vamos dizer quem tá: Mariana Paiva, escritora, conversando conosco, e Burr, cantora, compositora, atriz, artista visual, poeta também. Sua história começa nos batuques dos maracatus pernambucanos, ao lado de mestres como Salustiano e Walter França. Passa pela criação da histórica banda Comadre Fulozinha, atravessa o teatro, a literatura, o cinema, as trilhas sonoras, festivais internacionais, e chega aos dias de hoje com a mesma inquietação artística que sempre marcou sua obra. É uma artista independente, não é?
Sim.
E aí que fica naquela que a gente já sabe qual é, de buscar espaços, furar bolhas, chegar no Sudeste. Isso vale para literatura nordestina produzida no Nordeste, vale para quem faz música, para quem é das artes cênicas, que o teatro produzido aqui é incrível, rico a beça, mas ainda luta para derrubar a quarta parede, para chegar lá no grande centro, porque ainda é um grande centro de consumo. Como é que foi que para você aconteceu isso? Como é que você decidiu que, bom, eu estou aqui em Recife, estou aqui transitando, mas agora é hora de minha obra ir mais longe?
Pois é, na verdade eu fui para São Paulo porque tinha essa coisa, né, anos 90, a gente tocando, década de 1990, né? Tinha uma coisa, muita gente ia para São Paulo, né, para trabalhar lá, para as coisas rolarem mais. Eu dizia que eu não ia, só que aí teve o convite de Zé Celso para ir pro Teatro Oficina.
Uhum.
Então fui pro Teatro Oficina, fui em 2000 fazer Bacantes, voltei para Recife, depois fui de novo para lá. Então eu fiquei em São Paulo 7 anos no Teatro Oficina. Eu digo que eu não fiquei em São Paulo, eu fiquei no Teatro Oficina. Porque eu não saía de lá para canto nenhum, era só o Teatro Oficina. E aí depois, quando eu saí do teatro, foi para fazer o meu primeiro disco, Eu Menti Para Você. Inclusive eu saí do teatro por causa disso, que eu pensei, se eu continuar aqui eu não vou conseguir fazer. Porque era uma coisa muito intensa de ensaios, de, né? A gente ficava em cartaz, Os Sertões, né? Que a gente fez 5 peças para fazer Os Sertões. A gente ficava em cartaz de quarta a domingo. E ao todo eram 30 horas de peça. Eu não sei até hoje. Enfim.
Loucura.
E aí foi muito importante isso pra mim, né? De estar lá. Só que no começo, hoje ainda tem isso muito forte. Só que era pior antes, né? Quando eu lancei Eu Menti Pra Você, tinha uma coisa engraçada. Você vai ver as primeiras críticas. Tinha uma coisa como se eu tivesse descoberto o rock em São Paulo, sabe? Saiu assim, teve um jornal que falou: criada nas rodas de Ciranda de Pernambuco, não sei o que, gente, eu adoraria ter sido criada nas rodas de Ciranda de Pernambuco, mas eu não fui. Tinha essa coisa como se o Nordeste bucólico, né, e você vai para os grandes centros. Gente, Recife é um inferno. Né? Recife tem um trânsito, não sei, Salvador e Recife, não sei quem ganha.
Você era praticamente aquele menino central do Brasil, né? Você lembra?
Eu pensei.
Josué.
É mais ou menos.
Josué, central do Brasil.
Josué, nunca vi, tá muito desgraçado.
É
já
ou
é outro.
Ele.
Já é outro. Mas assim, até hoje tem uma coisa ainda disso, né? Norte, Nordeste, o que não é Sudeste, o que não é, né? Principalmente Norte e Nordeste. Né, considerado um outro lugar, né? Como se o eu do Brasil fosse lá e aqui, vários aqui diferentes, né? Inclusive é isso, tem uma ideia Nordeste como se fosse uma coisa só, né?
Exatamente.
Muitas vezes tem isso, vocês que são do Nordeste, gente, é totalmente diferente.
São tantos Nordestes, Ceará, tem tudo Nordeste. Mas então, essa coisa da bola que roda, a gente sabe que tá lá,
sim,
ainda
tá
girando
lá ainda.
Com mais força. Infelizmente, a gente sabe que os trabalhos que são feitos aqui, produzidos aqui, são incríveis. A gente sabe do talento, da qualidade dos nossos artistas, mas que muitas vezes a luta é grande para conseguir chegar. Você chega, né, como atriz. Então vai para uma Oficina, que é tipo um mergulho de verdade, uma transformação gigante, porque a gente sabe da história de Zé Celso e do que é o Oficina. Mas aí você pega a música e diz, não, mas é com ela que eu quero chegar de verdade. E aí, como é que São Paulo te abraça? Como é que esse Sudeste, que ainda vê o Nordeste dessa forma quase bucólica, né, e meio que uníssona, assim, aquela coisa só, como é que ele te abraça e como é que ele te provoca?
Pois é, teve tudo junto. Teve uma coisa massa, né, de o Eu Menti Pra Você foi o primeiro disco que me jogou num lugar para um público maior.
Uhum.
Assim, né, é bem diferente, assim, eu tocando até o Eu Menti Pra Você e a parte dele, né, e também eu tava assinando as minhas músicas,
sim,
né, pela primeira vez. Então isso de ser compositora também, então teve um lado massa disso, né, e ao mesmo tempo uma coisa de eu ser como se fosse uma descoberta. Né? Porque é isso, inclusive é engraçado, eu ganhei um prêmio de revelação lá. Gente, eu toco desde 94. 2004, em 2010, eu ganhei a revelação. Sim. Claro que essas coisas não têm a ver com a idade, nem com o tempo que você
claro. Toca,
mas é como se tivesse zerado, como se chegou em São Paulo, zerou.
Uhum.
Tudo que você fez antes, e ainda mais que o meu antes, teve muito antes pré-internet, né?
Pré-internet,
aí é que não
claro.
Existe mesmo, né?
É.
Você vai falar hoje, você vai procurar um monte de coisa que eu vivi na década de 90 e que não tem em canto nenhum. Você pode dar um Google, não tem. Você vai ter que ouvir as pessoas,
sim.
né? Que procurar fotos das pessoas. Eu até tenho um texto que eu escrevi sobre a presença das mulheres no Mangue Beat, porque é uma coisa apagadíssima, né? E hoje, gente, existiu, mas se você der um Google, não vai achar.
É, até né? porque, né? É pré.
É, tem que conversar com as pessoas.
Exatamente.
Porque não tem. Mal tem foto num canto ou outro, assim, não tirava foto. Tipo, não tem uma foto minha. No Estrela Brilhante eu tenho poucas, porque o Éder tirou, na época, Éder Rocha, Mestre Ambrósio. É, no Piaba de Ouro, eu não tenho uma foto eu de Baiana no Piaba de Ouro.
É.
Isso é um negócio totalmente. Não tem uma foto com o Salustiano.
Imagine, né? Aí você conta a história, fica parecendo que ela é só sua.
É.
Quando você fez parte da construção dela, né?
Mas é isso. É, teve esses dois lados, assim. E até hoje tem, por exemplo, quando eu falo essa coisa de ter tocado no Maracatu Piaba de Ouro, no Estrela Brilhante. Né? O Piaba de Ouro é um maracatu de baque solto. O Estrela Brilhante é um maracatu nação, de baque virado. São duas coisas completamente diferentes.
Uhum.
E assim, maracatu virou moda no Brasil todo, no mundo todo tem maracatu. E quando você vai conversar com as pessoas, não sabe o que é. Sabe? Ah, tocou em maracatus. Maracatus não, sabe o nome? O Estrela Brilhante, Piaba de Ouro. Aí tá, quem é o mestre de Itamaracatu? Quem é a rainha? Ninguém sabe, né? É um negócio que ainda
não sabe
muito.
Nem a história, né?
É isso mesmo, quem é especialista em uh-huh. música e não sei o que, sabe do blues do Mississippi, mas não sabe do maracatus, do maracatus de Pernambuco.
Isso é demais. É. Vem pra Pernambuco, que eu adoro. Agora, tem uma história curiosa, que é o seguinte, isso que você acaba de dizer. Você foi prêmio Revelação lá em 2010, mas você tinha começado lá no início dos 1990. É não ter um ego pirado, né? É não se deslumbrar com o Revelação de 2010, achando sim que você é uma revelação. Porque tem isso também. Tem quem apague a sua própria história, né? E diga, olha só quem eu sou uma revelação. Esquecendo...
Ela é signo de terra.
É touro?
Touro.
Eu também. Esquecendo daquilo que viveu, gente. Porque as pessoas estão tão loucas nesse tempo agora doido de internet que você acredita naquilo que você posta, você acredita naquilo que a imprensa te diz sobre você, mas você esquece daquilo que você fez, do que você construiu. E a gente não precisa, lembrando, né, para qualquer segmento, de plateia para validar ou dizer existiu. A gente sabe o que é que a gente fez, não é? Então é muito doido também isso, não é, Bu?
É, tem esse lado massa, assim, de trabalhar. Há muito tempo, né, tocando. Faz 30 anos, né?
É.
Então, e essa coisa de viver é uma mudança muito grande, né? Do jeito de se fazer música, da divulgação das coisas. E não tinha internet, né, gente? Não tinha internet. Aí muita gente hoje fica, como assim não tinha internet? É, já não... Já, houve um tempo em que
de
não
orelhão, telefone internet. Público com ficha.
Então, assim, é totalmente diferente o jeito de
rádio.
Divulgar. Show, jeito de fazer mesmo. Então, e assim, nesse tempo... É, tem muita gente que ficou famosa, ou muita gente que eu já conheci famosa, ou muita gente que não sei o quê. E você vai vendo isso de perto, muda a perspectiva, né?
Uhum.
Inclusive, tem gente que eu morro de medo que fique famosa, que eu fico com medo, meu Deus, será que ela vai
segurar,
né, sair do chão ou vai ficar, né? Porque pra mim, essa coisa de fama, né, na arte, é uma coisa que massa que a pessoa conseguiu, né? Vai garantir dinheiro pra ela fazer as coisas, né? Vai garantir um monte de coisa. Mas ela não é um artista melhor por conta disso.
Claro,
né,
que não.
O que ela tiver de ruim e de bom, vai seguir ruim ou bom.
Junto com, né, ela, que é o corpo que a gente carrega pro mundo, né, Mari?
É, tem muita gente incrível, famosíssima, tem muita gente muito ruim, famosíssima.
Exatamente.
Tem muita gente incrível, que ninguém nunca vai ouvir falar. E tem gente ruim também, que ninguém nunca ouviu falar. Então não é isso, né? É em outro lugar.
Burco, a gente, 2h52 da tarde, 2h53 no estúdio. Deixa eu perguntar como é que você constrói a comunidade... Porque aí também é um outro aspecto dentro da carreira pós-internet, né? Você antes era de uma forma. O artista que começa antes para construir público era totalmente diferente essa construção de hoje, que você meio que fica, de alguma maneira, submisso ao que a rede social dita. Você tem que postar isso, você tem que postar aquilo, tem que estar ali atento ao mundo. De que maneira você faz para que seu grupo aumente no seu blog?
Sofrendo horrores. Não faço muito no sentido, não sigo o que é para seguir, né? Tem que postar tantas vezes. Não vou.
Uhum.
Não vou conseguir. Porque quem tem isso naturalmente tem sorte, né? É. Quem gosta de gravar vídeo, postar, não sei o que, eu não gosto.
Uhum.
Então, eu posto quando eu tenho um vídeo massa do show, tenho uma foto massa, não sei o que. Eu não gosto de postar vida pessoal, por exemplo. Então, eu posto quando eu tenho realmente, né? E eu me esforço. Eu posto. Para mim, eu tô postando horrores. Eu tô arrasando. Postando duas vezes, uma vez por semana.
Eita, que tá postadeira.
Eu tô a postadeira, entendeu? Aí quando você vai ver, agora você vai botar, tipo, eu nunca botei projeto, por exemplo, né, de circulação e tal. Aí um dia desse, uma pessoa foi tá fazendo projeto pra mim e falou: é interessante você pegar o relatório do Instagram, né, pra ver a movimentação. Aí eu fui ver, não é interessante não, porque ele tá dizendo que eu tô caindo, é melhor não botar. Mas é impressionante isso contar a ponto, né?
É, impressionante.
Porque é totalmente isso. Diferente do que você faz, porque tem que fazer. E assim, tem uma coisa massa, que é você tá perto das pessoas, perto, entre aspas, mas você consegue trocar ideia com muita gente que você não conseguiria antes, né? Você chega perto de pessoas, as pessoas chegam perto de você, isso é massa, né? Mas isso é um custo muito louco, né? Inclusive, você não vê, a coisa que mais acontece comigo é um show que eu tô louca pra ver, eu ficar sabendo dois dias depois, né? Porque o algoritmo não entregou.
Sim,
então, isso é desgastante, bem desgastante. Eu, inclusive, eu tô bem nesse momento de tentar entender de que formas a gente fazer no ao vivo, sabe? Levar as pessoas pro show, as pessoas ficarem sabendo, comprarem ingresso, ir no show, porque isso é uma batalhíssima, né?
É uma batalha.
Inclusive, eu fiz o show de lançamento em Recife, muita gente falou, não fiquei sabendo depois, a gente queria, né?
Isso é uma pena, né?
E não é porque faltou matéria, teve um monte de matéria incrível na imprensa, teve não sei o que, mas não chegou, porque tem uma barreira ali de algoritmo.
Vai ter Brasília agora, celebração a Belchior, sim, né? Sim. Você com Tassiana Barros e Marisa Hotte agora na Caixa Cultural de Brasília, nessa temporada de São João. Se você tá indo para Brasília, ou se você nos ouve em BSB, por favor, compareçam, vai ser lindo, de 23 a 28, não é isso?
De 23 a 28, são muitos
maravilha,
shows.
Que delícia,
dias.
5 dias de show para você poder celebrar Belchior e também ouvir alguma coisa de vocês, ouve, né? Uma
tem,
brincadeira.
Só,
assim,
tem, é só palco. Belchior, mas assim, é um Belchior de outro jeito.
É,
um
né?
Belchior,
isso é lindo. É, deve
no
ser.
Nosso modo. Perfeito.
Você teve em abril aqui, não foi? Cantando
foi,
Belchior? É isso,
natural,
eu
foi.
Não vi. Agora, a gente tá finalizando, mas eu não quero finalizar, eu tô segurando aqui pra gente segurar mais um pouquinho. Tem o lance de você ter trocado pra Burr, ter abraçado Burr, e aí, essa coisa não binária, é importante que a gente diga que é um movimento coletivo também, e você tem falas importantes em prol de mulheres que são vítimas de violência, de abuso sexual, o Mulheres Vivas tá aí, o hashtag Mulheres Vivas, para você poder dar uma olhada. Então, tem falas suas fortes e importantes, né, de mulheres que sobrevivem a estupro, a fatos muito que a gente, às vezes, não traz, né? A gente deixa guardadinho. Ontem, eu conversei com uma bailarina que hoje está fazendo um espetáculo no Espaço Xisto sobre isso. A dança dela toda, Maria Vermelha, é sobre vivências dela dentro, infelizmente, da violência sexual que ela foi vítima. E aí, você traz também, assume, passa a abraçar essa identidade do Burr a partir do Feixe de Fogo agora, esse mais recente trabalho. Mas claro que isso já devia estar ali ebulindo dentro de você há muito tempo. Quando você admite, não é nem a palavra, mas quando você traz a visibilidade, traz à tona, é isso. É uma forma coletiva também de dizer, olha só, eu estou aqui num lugar de visibilidade, eu sou uma cantora, uma artista, então eu vou ajudar tanta gente que também precisa passar por essa transição?
Com certeza, é uma coisa de coletividade, assim, porque é uma coisa também da gente observar outras pessoas, conversar com outras pessoas, que a gente vai entendendo a gente, né?
Uhum.
Se a gente, quando a gente lê o livro de alguém, a gente conversa com alguém, a gente acompanha, a gente vai se identificando com muitas coisas,
claro,
né? E a gente tem esse mundo dividido dessa maneira binária, né? Ou é homem ou é mulher, e a gente é educado, né? Homem para mandar, para se estudar, para trabalhar, ganhar dinheiro, mulher para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, para ser doce, para ser, né? E quando todo
maternal,
mundo... Maternal. Quando todo mundo pode ser tudo, pode ser nada, né? Então, a princípio, eu achava que eu não precisava falar disso. Não, é coisa pessoal. Só que depois, não, achei que era importante, sim, falar. Porque começou a me incomodar não falar, sabe? Deu vontade. Da mesma maneira que eu me identifiquei com muita gente que falou, muita gente também vai se identificar comigo, né? Inclusive, quando eu também fiz uma denúncia de estupro, na época eu recebi um monte. Eu fui instigada por uma entrevista que eu vi, né, a botar na rua o meu caso. Muita gente que viu o meu também foi. Então, assim, a gente vai aos pouquinhos, né, abrindo, né? Uhum. O juízo da gente, dos outros, porque a gente fica fechado ali numa caixa.
Demais, hermético, né?
É, e assim, as palavras vão aparecendo, as palavras vão mudando também, né? E a gente ficando conectado com isso, a gente vai entendendo umas coisas, eu acho.
Depois de passar por um estupro, muda também até a sua visão profissional sobre aquilo que você produz?
Eu acho... Não, nesse sentido, não sei, eu tô pensando aqui, velho, querendo responder já essa pergunta, indo fundo aqui, que eu acho que é uma pergunta que eu demoraria mais para responder, sabe? Porque eu acho que marca tudo, mas na verdade é uma coisa coletiva, né? Porque marca todas nós, né?
Claro.
Quando eu falo todas nós, todas as mulheres, todas as pessoas não binárias que têm alguma, né, identificação, tipo, eu vou continuar, eu sou lida como mulher, continuarei sendo lida como mulher, né? O meu corpo, eu ando na rua, eu sou uma mulher.
Sim.
Né? Então eu quero falar sobre não binariedade, mas é isso, o meu corpo é lido como de mulher, eu sofri e vou continuar sofrendo todas as violências, todas as mulheres sofrem, né? Isso é coisa coletiva. Então, foi por isso também que eu falei na época, porque eu falava, isso não é meu. Inclusive, eu falei depois dele morrer. Eu botei essa história na rua quando ele morreu. Porque eu falei, isso não é meu.
É.
Né? Isso é nosso, a gente precisa cuidar dessa, né, da gente e o que, é que a gente vai fazer com isso,
sem,
né?
Sem dúvida. Então, e que cada uma cuide cada vez mais da outra de verdade, que essa palavrinha lá da sororidade, a gente nem precisa ficar usando tanto, porque ela fica numa prateleira que é de difícil alcance, que a gente de fato se conecte com outra mulher, pelas histórias, pelo olhar, pelo sorriso, pela luta, pela dor, que a gente tenha empatia, porque às vezes a empatia também é outra palavra muito teórica, né? É muito fácil de falar, ter empatia, mas na prática, muitas vezes, o que a gente vê é justamente o contrário. Poeticamente, Mariana Paiva, como vocês se tornaram amigas? 3 horas, João Vitor, já estou liberando o estúdio aí. Pega a visão, vem aí.
A gente ficou amiga na pandemia, não foi? Numa oficina de Marcelino Freire. A gente estava na pandemia, eu fiquei catando coisa para me distrair, né?
Claro, nós.
E aí eu fui para a oficina de Marcelino Freire, grande escritor, grande professor de escrita, maravilhoso. E aí a gente... Foi engraçado isso, porque tinha um momento em que a gente lia nossos textos, você lembra disso?
Sim.
Aí a gente foi ler o texto, não lembro se ela leu primeiro ou se eu li primeiro, mas aí tinha uma palavra que a gente... Uma palavra bem específica.
Daqui, que era igual, que ninguém
escreveria. Que era igual, que ninguém escreveria. E a gente escreveu. Eu escrevi e ela escreveu também. E aí quando a gente foi ler nossos textos, a gente... Meu Deus, a gente escreveu... Ah, uma expressão,
era
assim.
Era uma expressão.
Era uma expressão, não era uma palavra, mas era uma expressão, assim, bem da oralidade, né?
Sim.
Aí eu, meu Deus, olha isso que a gente escreveu. Aí a gente, não sei como foi, a gente começou a conversar e tal. Aí a gente começou a conversar, conversar, conversar. E aí, quando a pandemia acabou, teve o lançamento de Mainau, o romance dela, aqui em Salvador.
Tá.
Na livraria LDM do Bela Vista. Aí foi que a gente, depois de conversar um tempão... A gente se conheceu pessoalmente, não foi?
E aí foi Mari que foi fazer, assim, foi um bate-papo com ela.
Foi demais.
A gente ainda não se conhecia pessoalmente.
Que massa.
Aí a gente virou amiga, não sei. Aí eu não sei mais como.
É, pelo menos.
Aí já tava escrito.
Aí eu não sei mais como.
Já tava escrito.
Aí ficou.
Quando eu vi, já era.
Que máximo.
Tipo, que demais, gente.
Foi indo, aí foi.
Foi. Mas a amizade é assim, gente. A gente não tem história. A gente não tem o capítulo. Depois do primeiro,
pronto.
Aí é seguir, né?
Não, é porque foi assim. A gente, na verdade, a gente trabalhou juntas, né? Nesse negócio, não foi?
Foi.
Aí depois eu não sei mais.
Sei não. É, sei não.
Sei não. Foi
só ficando. A gente não na praia.
Mariana também é quietinha, assim, né?
É.
Aí, Mariana, coisa, aí eu fui, embarquei.
Mandar um beijo pra Nancy, embarquei. Minha gente.
Ah, Nancy!
Ela tá aí, ela um tá beijo aí. Pra você.
Beijo, mãe. Beijo, pai.
Beijo também.
É um beijo. Gente, a gente tá indo embora, viu? Agradecendo demais a Mariana Paiva.
A gente também não pode expor nossa figura demais, assim, né?
Uma hora tá suficiente.
É, a gente tá super exposta
e
quase.
Eu exponho todos os dias.
Você tá super
sexta,
exposta,
das
fã.
14 às 15.
Super exposta, sempre. Fã.
Mentira. Tá vendo? Ó, ali, João Vitor tá chegando com o seu Pega a Visão.
Eita,
são 3:02. 2 minutos emprestados do seu programa. Ele tá dizendo que eu posso, então eu vou tomar outra hora. Tamo indo embora, gente, agradecendo sempre a sua companhia, agradecendo a Mariana Paiva, escritora, dizendo volte sempre, tá?
Voltarei.
Aqui é a sua casa. E a nossa querida Blur, Querida, querido, queride, como é que você
querida,
gosta?
Querida,
porque eu acho que
querida.
Falta um letramento também Sim. sobre o não binário. E Sim. isso é importante que a gente busque, Sim. porque é uma forma de reciprocidade das relações atuais, das relações humanas, né, Bu?
Meus pronomes são ela e elo. Pode ser querida, que eu me sinto muito representada, e pode ser querida também, que eu adoro.
Que maravilha. Então fala pra gente, o que é que vem pela frente quando você volta a Salvador e aí trazendo o show?
Ó, primeiro, obrigadíssima por esse convite, maravilhoso. Obrigada, Mari, também. E volto pro... Eu vou dar esse spoiler. Sesc Casa do Comércio.
Ai, que maravilha.
Dia... Não sei, algum dia de agosto.
Eita, coisa boa. Então a gente volta a falar pra chamar. Em agosto a gente volta a dar uma, um hello
maravilha.
Pra poder chamar. Muito obrigada, viu?
Obrigada
Amei estar com você aqui, Bu. Volte sempre à Bahia. É sua, você sabe. Mariana Paiva, um beijo Amei. Pra você. Continue inspirando a gente com sua poesia.
Amei
estar
aqui com vocês.
Eu amo sempre.
Maravilhoso,
3
obrigada,
3, gente. 3 e 3, tamo indo embora. Amanhã tem mais. Tchau, gente. Boa tarde pra você.
Você ouviu na 106.1 Balaio de Gato.
Cardeal FM, conectada em você.
O São João da Bahia, tá, 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 tá cada vez maior, tá, 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 tá. Tem festa e tem folia, em todo canto do estado, um estado de alegria. É a nova Bahia, vem pro nosso lar.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatesse do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Com destaque enche o peito, sentimento mais que comum.
Foi ano de crescimento, oportunidades e vidas transformadas. Um ano de recordes no Banco do Nordeste. E o que vem agora é ainda maior. Banco do Nordeste. Governo do Brasil.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida de estudante é um desafio atrás do outro, né não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa lubrificação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E que vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tô vendo trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia.
Cardeal FM. Conectada em você.
FM 106.1 Cardeal FM. Conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1 Cardeal FM. Conectada em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Negavidão. Cultura, cidadania, prestação de serviço. Negavidão. E os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Mora comigo na minha casa.
Oh.
Um rapaz que eu amo. Aquilo que ele não me diz porque não sabe, vai me dizendo com o seu corpo que dança pra mim. Ele me adora e eu vejo através dos seus olhos o menino que aperta o gatilho do coração sem saber o nome do que pratica. Ele me adora e eu me gratifico só com os olhos que vejo. Corto todas as cebolas da casa.
Arrasto
os móveis.
Incenso.
Ele sabe, isso é lindo. Ele tem medo de dizer que me ama.
Te amo.
E me aperta a mão e me chama de amiga.
Tem seu cheiro, minha moringa ainda tem seu gosto. Amanhã já é janeiro, pra quem partiu em agosto. Lua nova cheia de alegria. Brilhava nos seus olhos naquele dia. Eu não sabia, sabia, que era o olhar de quem partia. Você foi levando as águas. Faz é tempo que choveu. Não sei quem mais chora as mágoas, se a terra ou se sou eu. Ainda tem seu cheiro, minha moringa ainda tem seu gosto. Amanhã já é janeiro, para quem partiu em agosto. Lua nova cheia de alegria. Brilhava nos seus olhos naquele dia. Eu não sabia, sabia, que era o olhar de quem partia. Você foi levando as águas. Faz a tempo que choveu. Não sei quem mais chora as mágoas. Se a terra ou se sou eu. Seu cheiro.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Muito boa tarde, gente querida. São 3 horas 13 minutos na sua capital baiana, Salvador. Cidadania, Educação, Música, Cultura, Juventude está no ar. O programa Pega a Visão desta quinta-feira, dia 18 de maio, na sintonia do dial da sua Cardio FM 106.1. Estamos começando mais uma tarde juntos. Eu, João Vitor, junto com vocês. E hoje começamos com muita música. Escutamos poesia declamada por Maria Bethânia, abrimos com a canção Minha Rede, da Maria Bethânia, esse shotzinho maravilhoso de clima junino, porque hoje a nossa abelha rainha faz 80 anos, 80 anos da potência cultural, símbolo da nossa Bahia no Brasil e no mundo, que é a cantora Maria Bethânia. Então a trilha sonora do Pega a Visão de hoje está uma trilha sonora a La Bethânia, e você vai acompanhar tudo isso conosco. Ainda hoje tem bate-papo com Nandara Neres, fundadora e diretora do Brazilian Cultural Center, um centro de cultura lá na Oceania, que vai levar São João para a turma do outro lado do mundo, e a gente vai conferir daqui a pouquinho esse bate-papo especial. Você acompanha o nosso programa além da 106.1 pelo YouTube da Rádio Cardeal. Corre no YouTube da Rádio Cardeal e participa conosco. Antes do nosso bate-papo, vamos ouvir mais uma da nossa abelha rainha, nossa Maria Bethânia. Bethânia, desde lá da segunda metade do século XX, a Bethânia nos convoca uma das suas missões de carreira, né, das suas missões musicais, e a consciência social através da música. E essa canção aqui, a Bethânia, que é um boa santamarense que é, chamou a atenção da população baiana e brasileira para os cuidados dos rios, especialmente o rio Subaé, que corta a região de Santo Amaro, que infelizmente foi morto pela nossa população. Precisamos, já que não conseguimos purificar o Subaé, purificar os nossos rios, as nossas matas, o nosso meio ambiente e cuidar da nossa casa comum. Viva Maria Bethânia!
Dos rios que desagam em mim, nascente primária. Os riscos que corre essa gente morena, o horror de um progresso vazio, matando os mariscos, os peixes do rio, enchendo meu canto de raiva e de pena.
Purificar o Subaé, mandar os malditos embora. Dona d'água doce, quem é? Curada rainha, senhora. Enchendo meu canto de raiva e de pena. Purificar o Subaé, mandar os malditos embora. Dona d'água doce, quem é? Dora da rainha, senhora. Amparo do Sergimirim, rosário dos filtros da aquária, dos rios que desaguam em mim, nascente primária.
Os riscos que corre essa gente morena, o horror de um progresso vazio, mariscos, os peixes do rio, enchendo meu canto de raiva e de pena.
Purificar o Subaé, mandar os malditos embora. Dona d'água doce, quem é? Dona da rainha, senhora. Amparo do Sergimirim, rosário dos filtros da quadra.
enchendo meu canto de raiva e de pena. Purificar o subaé,
mandar os malditos embora.
Dona d'água doce, quem é?
Da rainha senhora.
Purificar o subaé,
mandar os malditos embora.
Dona d'água doce, quem é?
Da rainha senhora.
Purificar o subaé,
mandar os malditos embora.
Dona d'água doce, quem é?
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Estamos de volta ouvindo Maria Bethânia nesse dia especial em que a nossa boa baiana completa 80 anos de caminhada, Maria Bethânia. Mas vamos começar o nosso bate-papo de hoje. São 3h20 na capital baiana, Salvador, e no bate-papo desta quinta-feira no programa Pega a Visão. Vamos falar sobre essa inovação, esse pioneirismo, gente. São João é uma das manifestações culturais mais fortes da identidade brasileira. É tempo de forró, tempo de quadrilha, de comida típica, de reencontros e de celebrações das tradições populares que atravessam gerações. Mas imagina levar tudo isso do São João, essa riqueza e patrimônio cultural, para outro lado do planeta. Foi exatamente esse desafio que a brasileira Nandara Neres abraçou aí, idealizando o projeto Toca Luiz, Nosso São João, primeiro São João de rua da cidade de Sydney, na Austrália. Pois é, o festival ele reúne música, dança, gastronomia, manifestações típicas nordestinas em um espaço público da Austrália, aproximando brasileiros que vivem no exterior e apresentando a cultura da tradição junina brasileira para outro país e outras nacionalidades. Essa iniciativa também presta homenagem a Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, símbolo maior da nossa cultura nordestina e nos artistas mais importantes da música brasileira. Nandara, muito boa tarde aqui no Brasil, seja bem-vindo ao programa Pega Visão. Como surgiu essa ideia de criar esse primeiro São João de rua aí nas ruas de Sydney? Conta pra gente.
Olha, o desejo, ele já existe há muito tempo. Mas acredito que a possibilidade de acontecer, ela só é real por conta do Brazilian Cultural Center, que é o Centro Brasileiro de Cultura aqui da Austrália, que também é muito recente. Nós abrimos esse espaço há 10 meses atrás. E esse espaço tem nos aberto portas maravilhosas, como a oportunidade de ser visto pela prefeitura e ser o primeiro festival de rua brasileiro da história da Austrália. É um desafio muito grande. Estamos, assim, já sem voz, dando tudo que a gente tem. Mas é isso, é uma oportunidade muito especial que, através da porta que o Centro Cultural Brasileiro nos deu, nós estamos sendo capazes de colocar esse festival para mais de 1.200 pessoas do outro lado do mundo.
Nandara, você é brasileira, de que canto desse país grandão você é? E quanto tempo você está aí na Austrália? E como foi germinar essa ideia de levar justamente o São João para as ruas de Sydney? A gente tem tanta tradição cultural, tanta festa bonita, né? Como foi pensar levar o São João? Por que o São João? E em que momento você percebeu que havia espaço para uma celebração desse porte aí na Austrália?
Olha, eu fui a primeira geração nascida em São Paulo. A minha família é baiana, de Miguel Camon. Metade baiana, metade mineira. Então, São João, dentro da minha casa, ele é gigante. É uma das maiores celebrações do ano, né? Acredito que a gente ali disputa até mesmo com Natal de favoritismo. Dentro da minha casa, de uma casa baiana, de uma casa mineira, é onde a gente celebra o sabor, é onde a gente celebra as raízes. Minha família tem muito forte a cultura nordestina, a gente celebrava no nosso quintal, nós inventamos motivos para celebrar.
Ah, isso,
e eu lembro do São João no nosso quintal sendo aquela aquele momento do ano que nós paramos para celebrar o amor, aonde eu vi a minha família, o único momento do ano que os adultos se permitiam ser crianças.
Que bonito.
Aonde os adultos, eu como criança, via os adultos brincando novamente. Então existe uma paixão muito grande, uma necessidade muito grande também de apresentar para o mundo a nossa cultura para além do carnaval. O mundo inteiro conhece o carnaval, uma das maiores celebrações do planeta. Mas ainda tem São João nessa terra brasileira, onde se celebra esse berço também, né, nordestino. Acredito, assim como o samba nasceu no Nordeste, o São João vem trazendo esse forró tão popular. Um mês atrás, a gente teve o Festival de Forró em Sydney, trazido pelo Sydney Forró Dance. E eu consegui ver tantos gringos, pessoas não brasileiras, apaixonadas por essa cultura também. Nós estamos preparando essa festa há 7 meses. Tudo com a papelada, obviamente, com todas as obrigações que a gente tem com a prefeitura. E simplesmente veio pela necessidade de mostrar para as futuras gerações que estão aqui na Austrália a diversidade da nossa cultura. Por incrível que pareça, 80% desse povo que consome também através do Centro Cultural são gringos, porque existe uma necessidade de conhecimento sobre cultura que muitas vezes a Austrália não consegue fornecer. A Austrália também é um país colonizado, né? Então existe a cultura aborígene aqui, assim como a nossa cultura indígena, a nossa cultura africana, que os aborígenes também não deixam morrer. Então é uma grande responsabilidade como brasileira nessa terra não deixar morrer a nossa cultura e nos apresentar para o mundo com as nossas diversas formas e características. Além do carnaval, além do samba, tem muito forró, tem a história de Luiz Gonzaga sendo contada para as crianças que estão nascendo aqui. Eu estou aqui há apenas 9 anos e com esse anseio de trazer mais. Faz 9 anos que eu tento trabalhar com a cultura brasileira e acredito que agora a gente está construindo um espaço onde não está sendo tão fácil assim, mas está sendo possível criar possibilidades para que a nova geração conheça esse Brasil que vai muito mais além do futebol e carnaval.
Pois é, e então, você falou muito bem sobre o São João. A gente tem mania, né, de cunhar a identidade nacional do nosso país a partir do samba, do carnaval e do futebol, mas o São João, ele é meio que uma identidade cultural do nosso Nordeste, né? Você falou das suas raízes aí nordestinas e mineiras. O São João, a cultura junina nordestina é uma coisa tão bonita, eu acho que é uma das produções mais bonitas do mundo, né? E que beleza você fazer essa porta-bandeira do verde e amarelo brasileiro aí em Sydney, né? É tão bom ver brasileiros levando a nossa cultura para todos os cantos do mundo, tendo orgulho de dizer que o Brasil produz tanta coisa bonita. Vocês podem conhecer um pouquinho do que o Brasil germina por aí. Queria te perguntar, Nandara, sobre a reação dos australianos. Como os australianos costumam reagir quando eles entram em contato pela primeira vez com elementos da cultura brasileira, no caso agora, elementos da cultura junina. Já está rolando um spoiler aí do projeto que vocês vão realizar. Eles já estão participando um pouco dessa prévia. Como é que está sendo tudo isso?
Olha, além do Centro Cultural e do São João, nós temos uma escola de dança dentro do centro. E nós estamos fazendo uma quadrilha coreografada também.
Que maravilha.
De 35 pessoas, 30 são gringos, são australianos ou pessoas de outras culturas. É lindo ver a forma que os não brasileiros abraçam essa cultura. É como eu disse, existe uma carência no mundo dessas culturas que aproximam, dessas culturas que aquecem. Acredito que a cultura nordestina, ela tem esse chamego, esse aconchego que é para todos. Não é só para o brasileiro e nem para aqueles que cresceram e vivem disso. Eu acredito que a nossa cultura, na mão das pessoas certas, elas trazem esse acolhimento para qualquer um. Então, gringo, dentro, enfim, das coreografias, dentro do sendo voluntário dentro do nosso evento, eu vejo que eles se sentem abraçados, eles se sentem vistos, eles se sentem participantes de algo. Eu acredito que pertencer, hoje em dia, inclusive nessa loucura dessa sociedade e desse novo... dessa revolução industrial e tecnológica que a gente tem vivido, eu acredito que a cultura brasileira ela vem para aquecer esse vazio, muitas vezes, que fica dessa nossa nova realidade, né? Então, eu acredito que a gente traz o que é real. E o gringo, ele não tem tanto contato a esse calor, a esse sabor, a essa vontade de estar perto, de estar junto. E não só, enfim, tudo aquilo que a gente faz dentro do centro. A gente tem gringo vindo nas aulas de português, eles querem aprender, eles tentam se comunicar em português. E é lindo de ver o quanto a cultura brasileira, ela aproxima. Nós temos um coral feito por jovens, crianças e velhinhos que cantam no coral para aprender português, que estão aprendendo as músicas de Luiz Gonzaga através de um programa chamado